Conheça o seu direito.
Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Conheça Seu Direito. Já eu tenho certeza disso. Lembrando, eu sou o professor Silvano Alcântara, sou coordenador dos cursos de pós-graduação em Direito do Centro Universitário Internacional Uninter, que, aliás, esses cursos patrocinam esse nosso programa, que é transmitido diretamente da Rádio Uninter. Sempre comigo, os meus colegas de trabalho, o professor Arthur Garcia e a professora Priscila Bortolotto. Boa tarde, professor. Boa noite, não é?
Boa noite, pessoal. Boa noite, professores. Muito bem-vindos ao nosso programa, né? O último do mês.
Último do mês. Professora Priscila, tudo bem?
Tudo bem, professor Silvano. Boa noite, professor Arthur. É um prazer estar aqui com vocês, a todos que nos ouvem. Lembrando que eu estou no Facebook e para aqueles que tiverem dúvida, para aqueles que nos ouvem que tiverem dúvidas, podem passar para nós que todas as dúvidas sobre salário, família, nós vamos procurar aqui respondê-los.
Muito bem. Então, vejam, a professora Priscila já adiantou o que será o nosso bate-papo de hoje, é sobre o salário família, tão importante para muita gente, não é verdade? Hoje nós vamos esmiuçar um pouquinho mais, saber do que se trata o salário família, quem tem direito, os valores do salário família, ou o valor do salário família. Mas antes, meus queridos, eu queria dar os parabéns. Parabéns para duas aniversariantes de hoje. Fazem bastante anos cada uma delas. Uma faz 472 anos e a outra 328. A primeira é Salvador, na Bahia, e a segunda é a nossa querida Curitiba. Parabéns às duas capitais. Que somando, veja uma coincidência, isso não leva a nada, mas somando as duas idades dá 800 anos.
Olha só,
que bonito, não é verdade? Espero que tenham bastante participantes, tanto de Salvador quanto de Curitiba. Então vamos lá, professora Priscila, já que você iniciou o bate-papo, fale um pouquinho mais sobre o salário família para que nós possamos também participar.
Então, nós vamos conversar hoje sobre o salário família e a primeira dúvida, né, seria quem que tem o direito ao benefício de salário família. Mas antes de falar sobre o direito, eu quero deixar claro que é um benefício pago pela Previdência Social. Na verdade, ele é repassado ao empregado pelo empregador, mas o empregador depois pode vir a compensar junto à Previdência. Então, quem arca, no final das contas, pelo benefício é a Previdência Social, ok? E quem teria o direito ao salário família? Então, seria todos os trabalhadores, inclusive o doméstico. Então, o empregado doméstico, lá conforme o artigo 65 da Lei 8.213, de 91, ele é devido mensalmente ao segurado empregado, incluindo o empregado doméstico. Vejam, em nenhum momento a lei traz que cabe ao profissional autônomo e ao profissional, ou seja, profissional liberal e também ao empregador. Então, a gente tem que ter sempre em mente que é o trabalhador avulso também tem direito e também quando a gente fala de empregado, empregado doméstico e empregado de pessoa jurídica.
Professora, ele tem o requisito de ter que ser segurado? De ser sim. Trabalhador, ele sim. Né? Ele vai ser trabalhador doméstico, ou trabalhador, entre aspas, normal, e etc, etc. Ele, sendo autônomo, você diz que não tem condições de ter esse benefício. Né? Mas ele tem o pré-requisito de ser segurado? Por quê? Porque quem vai pagar, a bem da verdade, é o INSS, como você própria disse, e eu penso que ele também tem que ser segurado. É verdade isso?
Exatamente, professor, ele deve ser segurado, né? E também aquele que é aposentado, ele também vai ter o direito, desde que não receba mais do que R$ 1.503,25. Então, antes, né, a gente teve ali a emenda constitucional de 2019, mas antes dessa emenda, o que que ocorria? Era conforme a faixa salarial, né?
Mas
conforme
o salário de contribuição máximo.
Isso. Exatamente. E agora não é conforme as faixas, mas sim com o valor fixo. Então, aquele que recebe até R$ 1.503,25 vai ter direito a R$ 51,27. Lembrando que esse valor ele é atualizado anualmente.
Tá, então veja, aquele facultativo não teria direito. Então, por exemplo, uma senhora do lar, digamos assim, que resolveu contribuir com a Previdência, né, dentro daqueles requisitos, da sua possibilidade, etc., parará, parará. E aí, engravidou e teve o seu filho. Essa não teria direito ao salário família? É isso que eu entendi?
É, a lei, o artigo 65 da lei 8.213 de 91, ele traz que é devido mensalmente ao segurado empregado, inclusive o doméstico, e o segurado trabalhador avulso, né? E conforme na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados.
É, até porque tem que. Existe aquela compensação do INSS, né? Que a gente colocou.
Essa então, compensação, professor, então, funciona como no salário maternidade?
Perfeito. É muito comum a gente ouvir as pessoas falando, né? De que o empregador que paga o salário família, o empregador que paga o salário maternidade. Mas, na verdade, ele é só o que a gente chama de substituto tributário, né? Como se fosse, ele pega o dinheiro do caixa dele, ele paga o salário maternidade ou o salário família, que é o que a gente está falando agora, e depois, quando ele for lá recolher os seus impostos sobre a folha de pagamento, que é o INSS patronal, ele, né? Ele vai colocar esse valorzinho lá e vai abater na GPS, né? Na Guia de Previdência Social. E o empregador doméstico, a mesma coisa, vai abater lá naquela guia do E-Social Doméstico, né? Do Simples Doméstico. Mas é realmente, a comparação é essa mesmo. Abate aqui, paga aqui e abate lá.
Professora, deixa eu entender de novo. Você me falou que até 2009 tinha uma tabela com vários valores, é isso? E hoje não, hoje só tem um valor. O requisito é o salário de contribuição, que hoje é 1.500 e poucos reais. É isso mesmo que eu entendi?
Isso. Então, até aquele empregado que recebe até R$ 1.503,25, ele vai ter direito a um valor, uma cota única, de R$ 51,27. E antes de 2019, havia uma proporção de valores conforme o valor que o empregado recebia. Mas, claro, tinha um teto, né? Então, até um valor que agora eu não tenho aqui essa tabela, né? Porque é de anos anteriores, mas até um valor, conforme o salário, era um proporcional dessa cota.
E, claro, tinha um teto. Eram duas faixas, tão somente, né? A diferença era muito pequena. Né? Mas muito pequena, para quem recebe esse salário mínimo, pode ser um valor muito grande. Vamos pensar, hoje é R$ 53,00 e pouquinho, não é verdade?
Sim. R$ 51,27.
Uhum. Vamos pensar que seria o teto e a segunda faixa seria R$ 48,00. Vamos pensar assim, quase 10%. É muito dinheiro, proporcionalmente é muito dinheiro para quem recebe. Né?
Exatamente.
O que tem direito, então, a receber... É a mãe sempre, professora, é isso?
Não, tanto o pai quanto a mãe, é que ele fala em trabalhador, né? Até tem uma grande dúvida em relação a isso. Digamos que eu receba, né, que eu entre nessa faixa que tem o direito ao salário família e o meu marido também. E nós temos um filho abaixo de 14 anos, ou então um filho portador de necessidades especiais. Nesse caso, nós vamos ter direito, ambos terão direito ao salário família, porque ambos são empregados. Porém, uma coisa que é bom deixar muito claro aqui, digamos que eu tenha dois empregos e somando o meu salário de contribuição dos dois empregos, ultrapasse, exatamente, ultrapasse os R$1.503,25. Daí, nesse caso, eu não vou ter o direito a receber a cota do salário, o valor, né? Eu falo em cota, porque nós acostumamos, né? Mas o valor do salário família.
E a comprovação disso provavelmente seja a certidão de nascimento que deva ser fornecida ao empregador para que ele possa, junto ao sistema, realmente colocar essa informação. É isso mesmo?
Opa, desculpa, pode falar, professor.
Eu até acho importante trazer a documentação, porque teve uma alteraçãozinha, né, na documentação aí com a reforma previdenciária. Então, por exemplo, a pessoa tem lá, ela sabe que ela tem esse direito, vamos dizer que ela viu a gente falando aqui, e ela foi lá na CTPS dela, no último holerite dela, e viu, mas não estou pagando, não estou recebendo esse valor. Peraí, o que eu tenho que fazer para receber? Então, você tem que levar ao seu empregador, né? Seja ele empregador doméstico ou não, você vai levar a sua carteira de trabalho, que ele vai cadastrar lá no sistema, a certidão de nascimento, né, que o professor Silvano mencionou. Aí, caso a criança tenha até 6 anos, pessoal, tem que obrigatoriamente levar a caderneta de vacinação, ou um documento que seja equivalente. Isso foi pensado lá na época justamente para incentivar a vacinação das crianças menores de 6 anos, né? Então, isso está lá, inclusive, no Plano Nacional de Vacinação. E, independente se ele for maior de 14 anos, né? Como ele, daí ele precisa ter essa condição de portador de necessidades especiais, aí ele precisa levar a comprovação. E essa comprovação é emitida por uma perícia do INSS. E daí tem também um termo de responsabilidade que precisa ser preenchido, né? E esse termo de responsabilidade vai ter ali algumas informações, data de nascimento e tudo mais, que são apenas como se fosse um resumo ali daquela documentação, né? Então é bem importante que você faça isso, porque se você sabe que tem esse direito, não adianta você simplesmente ficar bravo porque não está pagando, porque a própria lei lá do salário família diz que a comprovação é requisito para dar início ao pagamento. Então, se você não trouxe a documentação, você não tem direito a receber o benefício, né? Não é automático. Você tem que falar para o seu empregador que tem direito, né? Para ele fazer todos os cadastros no sistema, para lançar os abatimentos e tudo mais.
Lembrando também, uma pergunta do Rômulo de Curitiba. Ele diz o seguinte: casal teve 3 gêmeos. Pode requerer 3 salários famílias de imediato? Boa pergunta, Rômulo. Um abraço para você.
Boa pergunta mesmo, Rômulo. Sim, nesse caso ele vai ter direito a por filho, né? Então, sim, se ele enquadrar naquele valor, se ele receber menos de R$1.503, sim, ele vai ter direito a 3 salários famílias, digamos assim, né? Porque são 3 crianças.
E, por exemplo, já complementando a pergunta do Rômulo, né? Veja, não são só filhos biológicos ou adotados. Os enteados também entram aqui, né? Então, por exemplo, digamos que eu já tenho um filho e me caso com a professora Priscila, por exemplo, que tem mais um, né? Ela vai ter direito de receber o salário família duas cotas ou uma só, né? Então, se ela comprovar que o meu filho, que seria enteado dela, comprovou ali e entra na faixa, e o meu filho é dependente econômico da professora Priscila, ela também vai ter direito à cota do meu filho e vice-versa, né? Então, não são só os filhos biológicos ou adotados, mas os equiparados também, que é o enteado.
Exatamente.
Ó, eu tenho mais uma pergunta muito interessante, do Januário de Icó, no Ceará. Um abraço para você, Januário. Ele está aproveitando a pergunta do Rômulo e está fazendo mais uma em cima. Em outras palavras, ele diz o seguinte: o casal que teve três filhos ao mesmo tempo, teve três gêmeos, assim, consegue fazer filho todo ano. Ele vai somando cada filho para ter o salário família?
É, se os filhos... É que daí tem que cuidar, né? Porque daí quando esses filhos vão fazendo 14 anos e se eles não tiverem nenhuma necessidade especial, então daí nesse caso vai perdendo direito. Mas quantos filhos eles tiverem, vale o valor do salário família. Mesmo que seja todos os anos.
O pagamento é por prazo indeterminado.
Isso, ou até que a dependência econômica saia, né? Então, por exemplo, a pessoa tem algum tipo de necessidade especial e acaba entrando num emprego, como se fosse naquelas vagas reservadas a PCDs, ou até um emprego regular e tudo mais, daí ela perde, porque ela não tem como mais comprovar a necessidade econômica, né?
E um dos requisitos também que pede, né, um dos documentos, é caso a criança tenha 7 anos ou mais, é necessário comprovante de frequência à escola. Uhum. Então, é bem importante. Então, veja como o salário família, ele tem o intuito de fazer também a criança estudar, incentivar o estudo, incentivar também a vacinação, né? Então, além dessa ajuda familiar para aqueles que possuem uma renda mais baixa, digamos assim, também tem toda essa questão social e de desenvolvimento da saúde e da educação, né? Então, é um instituto importante, salário família.
É uma política pública vinculante, né? Porque acaba vinculando políticas nacionais de educação, políticas nacionais de saúde, a própria previdência, né? Também tem isso. Porque é como se fosse uma forma de efetivação do direito lá constitucional à previdência para as pessoas que não trabalham, que no caso seriam as crianças, né?
Perfeito. Quando o professor Arthur falou do termo de responsabilidade, eu acho esse termo de responsabilidade muito importante, inclusive para os empregadores que nos escutam, que eu sei que tem vários empregadores também que nos assistem, até eu quero mandar um abraço. Ultimamente não está sendo fácil, a gente reconhece com a pandemia, está sendo uma luta também, né? Então, para aqueles que nos escutam, é importante, o termo de responsabilidade é muito importante. Por quê? Porque caso cesse, como o professor Arthur, cesse a invalidez do filho que é inválido, ou ocorra o óbito da criança, do filho, né, menor de 14 anos, ou desse que é inválido, ou então tem uma sentença judicial que determine o pagamento para outra pessoa, o empregado tem que informar para a empresa. Então, por isso que é o termo de responsabilidade. E vejam, eu falei no caso de pagar para outrem. O que que acontece? O salário família é pago junto com a folha de pagamento do empregado. Mas digamos que o empregado se separou e a guarda da criança esteja com a esposa. Então, daí, nesse caso, ele tem que informar, a ex-esposa, no caso, né? Ele tem que informar a empresa que esse valor do salário família deve ser direcionado para a ex-esposa, né? Que detém a guarda daquela criança.
Muito importante essa informação. Eu gostaria que você reiterasse isso, professora. Muito importante.
É porque assim, por que que então o termo de responsabilidade é muito importante, né? Ele é importante porque tem várias situações que podem cessar o benefício do salário família ou então transferir o direito. Que na verdade o direito é para a criança, é para o filho. Só que quem acaba recebendo é o empregado, que óbvio vai arcar ali com os custos daquela criança. Porém, se digamos que o empregado ou a empregada seja separado, não detém a guarda da criança, ele vai ter que informar para a empresa que esse salário, essa cota de salário família, não pode vir na folha dele diretamente para ele, que é o habitual, né? A regra é que venha na folha de pagamento. Mas no caso de cônjuge separado que detém a guarda do filho, aí essa pessoa vai ter que informar que esse valor, essa cota do salário família, deve ser destinado para o ex-cônjuge que tem a guarda dessa criança ou desse filho que é portador de necessidade especial e que ele não detém a guarda ou a tutela, né, no caso.
Isso é uma meio que a Emenda Constitucional 103 de 2019 veio para trazer, para suprimir aí as possibilidades de fraude à própria Previdência Social. Porque, veja, é a Previdência que está pagando. Então, se a pessoa não tem esse direito, nada mais é que uma fraude aos cofres públicos, porque isso vem do dinheiro ali da própria Previdência Social, quando o empregador abate ali. Mas eu tenho uma pergunta aqui da Vanessa de Belo Horizonte. Ela falou assim para mim: professor, eu recebo salário família, mas no mês de demissão eu não recebi. Eu recebi a menor. Por quê? Quem que se arrisca?
Tá, infelizmente, Vanessa, é isso aí mesmo. Porque o que acontece? No mês de admissão e no mês de admissão é sim devido o valor. Isso, admissão e demissão. Né? Então, quando você inicia no trabalho e quando você sai do trabalho, você vai receber proporcional aos dias trabalhados.
Isso é importante para os nossos alunos ou para os nossos ouvintes que são profissionais dos recursos humanos, né? O pessoal do RH, que faz a conferência da folha de pagamento, envia a CFIP, envia o E-Social, né? Então, é importante vocês saberem isso, por quê? Porque o cálculo da cota é proporcional, tá? Então, por exemplo, você vai pegar lá os R$51,27, vai dividir pelo número de dias do mês e multiplicar pelo número de dias que você trabalhou. Aliás, que você deveria trabalhar, porque o direito à cota do salário família, importante também, é devido à remuneração que seria devida ao empregado. Então, por exemplo, se além do período do mês de demissão ou admissão, digamos que eu entre num emprego, né? E eu estou lá há um ano, por exemplo. Aí eu peguei uma vez e faltei o mês todo. Eu não vou receber salário, certo? Mas eu vou receber os R$57, os R$51,27, porque a própria legislação diz que é a remuneração que seria devida ao empregado, ao trabalhador, independentemente dos dias trabalhados, efetivamente trabalhados durante o mês, né? Então, o fato de ter feriados, o fato da pessoa faltar injustificadamente ou justificadamente, ou ser admitido ou demitido, não vai afetar em nada, né, esse direito. Pode ser que o valor seja proporcional nos meses de admissão e demissão, mas o direito não resta prejudicado aí quando a gente tem algum desses casos, né? Isso é muito legal de falar, porque eu me lembro que quando eu trabalhava diretamente com o pessoal das folhas que fazia folha de pagamento, essa pergunta era muito recorrente, né? E a gente às vezes não sabia aonde procurar essa informação, porque como é um valor atualizado anualmente, ele é feito por portaria do Ministério, né? Ele não é feito por lei, porque o processo é mais fácil. Então, só para vocês saberem aí, ó, pessoal, se quiserem anotar, a portaria do ano de 2021 é a portaria do Ministério da Economia 477 de 2021. Você acha lá no site do próprio Ministério da Economia, né? Porque o Ministério do Trabalho foi anexado ao Ministério da Economia.
Eu gostaria de agradecer essas explicações, principalmente relacionadas a essa fragmentação e também em relação à legislação, E também dizer como é sadio isso. E nós, todos operadores do direito ou do direito do trabalho propriamente dito, isso não significa só advogados, principalmente gestores de RH e etc., é muito importante conhecer isso. E por isso mesmo, mesmo antes de vocês estarem conosco, eu pensei há muito tempo atrás em inserir no nosso curso de direito do trabalho uma disciplinazinha chamada de cálculos trabalhistas, que, por sinal, nosso querido doutor Arthur é o regente dessa disciplina nos dias de hoje. E por quê? Principalmente em virtude disso, que os profissionais, e eu falo como advogado e advogado trabalhista que sou também, desconhecem a maneira pela qual os valores são formados. E não é raro passar papelão junto ao cliente que chega no escritório perguntando as coisas, ah, isso aqui, quanto que eu vou receber? E aquilo lá. E normalmente o que se fala? Ah, fique tranquilo, nós vamos enviar isso aqui para o contador e ele nos indicará a planilha. Mas não precisa, não é? Se você conhecer a legislação e onde está e de que maneira faz, pronto, você pode dar essa explicação. Por isso, essa disciplina de cálculos trabalhistas no nosso curso de Direito do Trabalho e Processo Trabalhista é um diferencial junto aos os concorrentes que têm o mesmo curso. Nós não encontramos, professor Arthur, essa disciplina em outros cursos. Primeiro, porque encontrar um profissional que realmente conheça, seja especializado nesse tipo de cálculo, não é que é difícil, não é? Contadores que trabalham com essa área, etc., poderiam fazer, mas não se dispõe a dar uma disciplina nesse sentido, que às vezes é amassante ou coisa nesse sentido, não é? Então, é muito importante que nós realmente tragamos essa discussão, esse debate, e de que maneira isso acontece. Nós estamos falando da fragmentação do salário família, mas podemos trazer outros tantos cálculos, não é? É uma ideia aqui para um outro bate-papo.
O direito do trabalho, né, diferentemente das outras áreas do direito, eu acho que ele é muito mais interdisciplinar do que o direito processual civil ou o direito empresarial, né? Mas o direito do trabalho, ele é muito interdisciplinar, porque a gente acaba tendo contato com o pessoal do RH, com o pessoal da consultoria, com advogados, com juízes, promotores. Então, porque assim, né? O que eu costumo falar, né? Não existe uma pessoa que não trabalhe, seja do lado de lá ou seja do lado de cá. Então, entender todas essas regras faz todo sentido para você que é contador, para você que é advogado, para você que é profissional da consultoria, enfim, auditoria, entre outras tantas áreas que a gente consegue imaginar que o direito do trabalho está presente. Porque, no fim das contas, né, professores, o direito do trabalho está presente em todas as áreas, porque todo mundo trabalha.
Exatamente. E eu, antes, já que está acabando o nosso tempo, e eu gosto de deixar aqui, eu preciso deixar uma coisa clara aqui antes de encerrar o nosso tempo. Lembrando que é o empregador quem faz o repasse dos valores ao empregado e depois pode fazer a compensação junto à Previdência Social. Lembram-se que nós conversamos isso no começo, não é mesmo? Porém, tem que tomar muito cuidado. Eu vi já vários casos de empregador que faz a compensação, porém nunca repassou o valor do salário família aos seus empregados. Então, isso, pessoal, é tipificado no Código Penal, lá no inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 168-A, ele estabelece que configura crime de apropriação indébita previdenciária, quem deixar de pagar o benefício devido ao segurado. né? Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso, sempre conversar com o contador para ver se está sendo repassado os valores da folha certinho, se foi feito só a compensação daquilo que foi realmente pago ao empregado, porque senão a empresa pode vir aí a responder essa ação penal.
E aproveitando então que a professora Priscila deu uma dica preciosa, vou dar outra dica preciosa antes da gente encerrar. Se você olhou hoje o nosso programa e pensou, meu Deus, eu sou empregador, já paguei esse salário para vários empregados meus e não compensei, o que que eu faço? Você pode compensar esse valor que você pagou dos últimos 5 anos, tá? Que é o valor que prescreve aí o seu crédito. Então, se você esqueceu nos últimos 2, 3, 4 ou 5 anos, você pode fazer essa compensação. Tá bom? Então é bom você dar uma olhada aí, porque às vezes você tem um dinheiro ali que você pode compensar nesses tempos mais difíceis, como a gente está passando agora, e você nem sabe, né? Então fica aí uma dica também.
Perfeito.
Muito bom. Vocês já falaram, infelizmente chegamos ao nosso final. Professora Priscila, suas considerações finais.
Pessoal, a gente aguarda vocês a cada, não na próxima segunda-feira, na outra. A gente está sempre aqui nas nossas rádios, sempre disponíveis para vocês. A gente aguarda, também tem a nossa página no Facebook, deem uma olhada também no nosso site, nos cursos que nós temos. E sempre que vocês tiverem sugestões de temas que vocês querem ouvir aqui na nossa live, vocês podem deixar nos comentários, que vai ser muito bem considerado e avaliado. Boa noite, professor Arthur, professor Silvana, sempre um enorme prazer estar com vocês.
Certo, professor Arthur.
Gente, muito obrigada por ficar até aqui com a gente até agora. Não se esqueçam de entrar lá na página da Uninter, dar uma olhada nos nossos cursos. Se você não é aluno ainda, se você também é aluno, tem algum curso que pode agregar aí, como a gente estava falando, e é sempre um prazer estar aqui com vocês a cada 15 dias. E também não esqueçam de compartilhar esse vídeo com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com sua tia, com sua avó, com todo mundo, porque todo mundo trabalha e todo mundo às vezes tem direito aí a esse valor e às vezes não sabe, né? Então vamos passar essa informação para frente.
Perfeito. Muito obrigado, professor Arthur, professora Priscila, e especialmente a você que esteve conosco durante meia hora, batendo papo, né? Discutindo, debatendo, para que todos nós possamos conhecer um pouco mais o nosso direito. Não se esqueçam de acessar uninter.com e buscar lá um curso, né, de graduação, de pós-graduação, que realmente vai fazer uma diferença na sua vida. Um forte abraço a todos e até o próximo programa. Tchau, tchau.
Tchau.
Tchau, tchau, gente.
Conheça o seu direito.